satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você tem uma agenda, mas sempre perde compromissos porque se esquece de consultá-la, então essa dica é perfeita para o seu caso.
Trata-se de um serviço de e-mail que possibilita lembrá-lo mais tarde de um compromisso.
Basta você escrever um e-mail, contendo o recado para você mesmo, e enviá-lo para 24@hitmelater.com.
Pronto. 24 horas depois, esse e-mail será reenviado para você.
O número 24 pode ser substituído por outro que corresponda ao número de horas que você deseja receber de volta o seu e-mail. Ou então, o dia da semana em inglês no qual o recado deve retornar.
Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e depois procure pelo Infodrop de número 842.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para quem quer matar a saudade dos jogos que rodam em DOS no computador, há uma série de sites que os disponibilizam. Alguns deles são freewares, outros sharewares e outros ainda são playable demos, ou seja, demonstrações jogáveis. Vale realmente a pena conferir. Alguns desses sites são o www.dosgames.com, tem também o dosgamesarchive.com, o dosgamesonline.com e o freearcade.com. Bom, são vários. Os links para todos eles estão disponíveis em www.intermatica.org. Lá chegando, você clica em Infodrops e aí procure pelo Infodrop número 315. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 229, não é isso mesmo, Pierluigi?
É isso mesmo, programa número 229. E nesse programa 229 vou tentar esclarecer mais algumas dúvidas e dar mais algumas dicas para os nossos
ouvintes. Na verdade, esclarecer algumas dúvidas. É assim. O primeiro bloco foi uma grande dúvida que vários ouvintes tinham o que há de interessante no conteúdo do Território Dourado.
Do Território Dourado. Né?
Agora, outras dúvidas
Eu não deixei o Marco Chiaretti embora, porque ele tem uma coisa muito importante para dizer daqui a pouco. Ele está aqui no estúdio ainda com a gente.
É.
Agora, tem uma dúvida aqui que eu não entendi muito bem, da Vera Lúcia Milani. Ela diz o seguinte: tentei acessar meu banco pela internet.
Certo.
Então aqui já vou dar um conselho genérico. Você instala no teu computador ou SpyBot ou Adaware e não mexa no teu banco enquanto você não fizer uma varredura completa no teu computador para ver se tem algum espião ou não. Quando ele está limpo,
é bem salutar,
aí você entra no teu banco.
Tá.
E diz, e apareceu uma caixa, não deve ser o caixa do banco, uma caixa, um box, né? Dizendo para confirmar o número da minha máquina. Aparecendo um número.
Tá.
Na dúvida se era o banco ou não que tinha enviado essa mensagem, fechei a página. Sábia decisão. Liguei para o banco e ele, banco, confirmou que era dele, banco, para evitar invasores e tornar o acesso mais seguro.
Tá, eu vou explicar. Na realidade, há alguns bancos, ultimamente, né, que praticam, e praticamente todos eles fazem isso, o Internet Banking, que é a disponibilização dos serviços bancários através de um site na internet, eles, obviamente, já haviam implementado diversos mecanismos de segurança. Um dos mais famosos mecanismos de segurança é o chamado teclado virtual.
Sim.
Qual é a finalidade?
Keylogger, né?
Exatamente, ele evita aqueles programas chamados keyloggers, que são programas espiões que fazem varredura do teclado, registrando tudo que você digita no teclado e depois gravando isso num arquivo sem você saber de nada. Ele grava isso no arquivo e depois manda isso de uma forma oculta para um hacker, por exemplo.
Cracker, na realidade, é do bem.
É um cracker. Para ele poder pegar a sua senha de banco, coisas desse tipo. Então, para evitar esse tipo de coisa, um dos mecanismos de segurança já bastante usados é o teclado virtual. Só que, mesmo os teclados virtuais, os crackers começaram a descobrir formas de driblá-los. Então, obviamente, os bancos precisaram investir cada vez mais nos mecanismos de segurança, e um deles agora é restringir as máquinas que têm acesso aos bancos. Então hoje é muito comum você ter que informar ao banco o número MAC, que é um número que identifica o seu hardware junto ao banco. Então ele faz uma leitura, vê se aquele número MAC está ou não registrado. Se ele estiver, ele
permite
o acesso a partir daquela máquina. Caso contrário, ele exige que você faça o registro, caso contrário você não vai conseguir fazer qualquer transação bancária naquele site.
Então, a Vera Lúcia disse que ela quer saber o número do IP dela, ou seja, o número da minha máquina.
É, agora, isso de qualquer forma eu acho um pouco suspeito, porque o ideal é que o banco, e isso normalmente é o procedimento mais padrão, o banco mande para o usuário uma mensagem informando que ele está impossibilitado de acessar o banco porque alguns procedimentos de segurança precisam ser praticados. Enfim, ele tem que entrar em contato com o banco. Então eles põem lá um número de telefone, você liga e fala: olha, eu tentei acessar o site do banco, não consegui, por isso. Ah, pois não, senhor. Aí você dá lá alguns dados para identificar que você é você mesmo, que você é o representante legal da sua conta, né, da sua conta bancária. E aí eles começam, aí sim, mas via telefone isso, eles fazem um cadastro para que a sua máquina, a partir de então, se torne habilitada a acessar o site. O envio de informações dessa natureza pelo próprio site ou pela própria internet
fez bem
o nosso ouvinte nossa ouvinte em desconfiar e não enviar nada. Os bancos, de um modo geral, não solicitam informações confidenciais via internet. Se houver necessidade de um cadastro, de um procedimento de segurança um pouco mais acurado, enfim, é essencial que você entre em contato com o banco. Não mande informações confidenciais pelo banco, a não ser que você já esteja dentro do site, devidamente logado, num ambiente seguro, já foi permitida a sua entrada ali, enfim, todos os procedimentos de segurança já foram tomados. A não ser num caso desse tipo, não há por que os bancos solicitarem informações confidenciais a partir do próprio site. Normalmente isso é feito por telefone. Então, se aparecer no teu banco algo parecido, algo assim, né, informando uma janela, pedindo informações dessa natureza, desconfie, feche a janela e entre em contato telefônico com o pessoal do banco para fazer a verificação adequada.
É que, na realidade, agora muitos bancos estão usando, inclusive, aquela senha dinâmica, né? Estão mandando um dispositivozinho que gera uma
muda a senha toda hora.
Muda a senha toda hora, que é realmente como funciona. O Adriano tem uma dúvida. Aliás, ele foi meu aluno em 1979.
Eu pensei que ia dizer, ele foi meu filho.
Não,
porque
é que
você tem um filho chamado Adriano.
Em 79. Você foi quando, Marco?
Em 75.
Em 75.
Está sinalizando aqui o Marco, que a gente está em 75.
75.
Eu
você
ganhei.
Foi quando?
Em 72.
Em 72.
Eu ganhei.
Ganhou.
Eu ganhei, 72.
Ganhou por antiguidade. É. Bom, na realidade, ele tem duas dúvidas. Primeiro, como passo fitas EVHS para CD?
Bom, você primeiro precisa ter, obviamente, um aparelho, um vídeo cassete player, né?
Certo.
Que toque as fitas VHS.
Que tem uma saída de vídeo, uma saída de áudio.
Isso,
e
todos
você
eles têm.
Enfia no computador, né? Que tem entrada de vídeo e entrada de áudio. Ele tem que ter uma placa.
É, aí que tá. Quer dizer, essa parte é óbvia, né? Você precisa ter o vídeo, o VCR, o né? O vídeo cassete player. Enfim, para reproduzir as fitas que você tem ali. Agora, a saída de áudio e vídeo do VCR tem que ser ligada no computador. Agora, você vai procurar no teu computador, você não acha essa entrada. Por quê? Porque não é todo computador que tem. Para ter essa entrada, é necessário ter no teu computador uma placa de captura de vídeo. Tá? Então, esse é o detalhe técnico
de hardware
necessário. A maioria dessas
placas hoje em dia tem até um sintonizador de TV, né, acoplado junto.
Sim,
né?
sim.
Serve para assistir TV no computador e ao mesmo tempo capturar vídeo de uma fonte externa.
Mas...
E onde você pode ligar até um tocador de DVD, se você não tem o DVD no... Você pode ligar qualquer coisa, vai.
Não tem outro jeito. Na realidade, os VCRs, né, as fitas... Ou melhor, as fitas VHS, as fitas de vídeo, eram fitas produzidas, gravadas num formato analógico. E para transferi-las para o computador e depois, consequentemente, para um DVD ou um CD, seja lá o que for, é necessário você digitalizá-las. E esse processo de digitalização é feito através de uma placa de captura de vídeo. Tá? Então, se você não tiver...
Tem que ter um software.
Se você não tiver a placa, não adianta nada. Agora, além da placa, precisa ter o software. Mas, normalmente, quando você compra uma dessas placas de captura de vídeo, junto com a placa, vem também o software que a habilita a funcionar.
Agora, outra dúvida dele é o seguinte. Quando ele, por exemplo, baixa, sei lá, no YouTube, alguma coisa assim, algum clipe na internet, ele diz que ele pode ser gravado num formato qualquer.
Certo.
Ele diz, que formato eu devo gravar para poder ver na minha TV na sala? Ou seja, ele deve ter um DVD player na sala ligado à TV. Ele não quer ver no computador. Ele falou,
tá,
eu quero um formato que não me obrigue a passar aquilo no computador.
Tá bom, então ele tem primeiro que passar isso para alguma mídia, né, que seria um CD, para criar um VCD, como se chama, né, um vídeo CD, ou um DVD. Ele tem que passar aquele vídeo para um CD ou para um DVD, para depois levar esse CD ou DVD lá para o DVD player dele, que deve estar ligado lá na TV da sala, como ele diz. E para fazer isso, normalmente o formato mais adequado é o MPEG 2 para baixa resolução e o MPEG 4 para alta resolução. Né, o MPEG 2 normalmente para gerar um VCD, um vídeo CD, sim, ou um MPEG 4 para gerar um super VCD ou até um DVD.
E, no fundo, se ele pega clipe na internet, não deve ser em altíssima resolução, com certeza, né?
Provavelmente um VCD já está de bom tamanho,
já
né?
Tá,
um
já
MPEG
tá.
2 já deve resolver bem.
Já está de bom tamanho. Tarcísio, tem uma dúvida aqui que já foi respondida no primeiro bloco. O Rubem Caetano Pereira, radioamator Papa, Uniforme 1, Xadrez Tango Bravo. Ele dá até a sigla dele.
A sigla.
Diz o seguinte, eu via a Rádio Eldorado no Rio de Janeiro, em 6.040 MHz, ondas curtas. Infelizmente, já há algum tempo não consigo mais ouvir. Acho que não é problema de propagação, pois nunca mais escutei coisa alguma. E fui obrigado a recolher pela internet. E falou, como é que eu faço para ouvir pela internet? E se, por acaso, aqui no Rio de Janeiro... Eu tenho um rádio scanner AR8000, mas acho que a Eldorado não transmite mais em ondas curtas. Não tem mais como
pegar. De qualquer forma, a dúvida já foi respondida pelo Território Eldorado.
Entra na internet, entra www.territorioeldorado.com.br. Agora, por falar em Território Eldorado...
Eu ia dizer até uma outra coisa. Por falar em Território Eldorado e por falar em veiculação, eu gostaria de elogiar a campanha que o governo está fazendo nesse ano em relação a deixar o eleitor um pouco mais consciente na hora de votar.
Calma lá, não é o governo. É o Tribunal Eleitoral.
O Tribunal Eleitoral, mas vinculado ao governo.
Não,
tudo bem.
Porque então... o governo não está muito interessado em esclarecer o eleitor, não.
Bom, mas de qualquer forma, essa campanha de esclarecimento do eleitorado, né, de modo geral... ela está muito bem bolada, vamos dizer assim.
Sim, os 4 anos de sofrimento.
Os 4 anos de sofrimento colocado em diversas situações, até hilárias, né? Como, por exemplo, você ter uma abelha no ouvido durante 4 anos, você tem que imaginar.
Não conseguir se impedir de sapatear, para mim essa é a mais engraçada de
não
todas.
Conseguir impedir de sapatear, a outra que anda em ciclo, vai entrar no elevador, todo mundo esperando ela dar a volta e dribla todo mundo, enfim. Só que tem um detalhe, né? Quer dizer, é importante, obviamente, que o leitor tenha consciência na hora de fazer o seu voto. O grande galho, e eu diria o maior galho dessa situação toda, é que o eleitor ele fica muito focado na escolha, agora particularmente, do prefeito da cidade dele. Só que na hora de votar no representante do povo também, que é o vereador, ele não tem dados normalmente suficientes.
Inclusive a propaganda na TV é instantânea, né? Oi, tchau.
Exatamente.
Dizer, na realidade é isso. Aliás, eu queria aqui fazer uma observação. Há muito tempo atrás, Tarcísio e eu fazíamos um programa de informática em outra emissora. E dado o horário, muitas vezes eu tive que quebrar o galho sendo âncora do noticiário da outra emissora. E uma vez, numa ocasião, estava um repórter na rua entrevistando as pessoas a respeito de eleições municipais. Aí eu falei, faz uma coisa, pergunta para cada um que você está entrevistando em quem que ele votou para vereador na eleição passada. Resultado, de cada 10 entrevistados, 7 não tinham a mais pálida ideia.
Nossa, três sabiam? Então.
Três sabiam. Oh, louco. É incrível, eu já achei uma coisa assim fantástica.
Um grande progresso.
Então, na realidade, para evitar esse problema, nós temos aqui o Marco Chiaretti, que tem uma notícia fantástica a respeito disso. Atenção, eleitores do município de São Paulo.
Atenção, eleitores do município de São Paulo. Quer dizer, essa experiência é inicial e pega os candidatos à vereança em São Paulo, que são cerca de 1000 pessoas. O Estadão lançou na semana passada um portal chamado Vereador Digital, www.estadão.com.br/vereador-digital.
Vereador Digital, tudo junto.
Tudo junto. Estadão, né? Sentido. Uhum. Onde você pode clicar lá e ver uma ficha, uma para cada um dos candidatos, 1.080, junto com uma entrevista em vídeo para cada uma dessas pessoas.
Com tempo igual para todos eles?
Com tempo igual, com as mesmas perguntas.
Essa que é grande.
3 minutos cada vídeo. Então, um total de quase 60 horas de vídeo para o site como um todo, e em 3 minutos, onde o candidato é perguntado sobre a proposta política, por que ele quer ser vereador, o que ele quer fazer na Câmara, a pessoa tem realmente que dizer algo.
E ele não pode ler?
Não pode ler, é uma entrevista.
Ou seja, você obriga o cara a falar durante 3 minutos.
É uma entrevista com cada um dos candidatos. Não é uma propaganda, não é nada disso. É uma entrevista feita com mais de 1000 pessoas. Até agora já cerca de 800 já se apresentaram.
Já se apresentaram. Agora, na minha opinião, essa é a melhor forma da gente ter um pouquinho, primeiro um termo de comparação, porque todos eles têm o mesmo tempo.
Todos têm o mesmo tempo. O site é absolutamente neutro. Quer dizer, é um grande campo de busca. Você pode, num campo de busca ali, você pode colocar o nome da pessoa, o número do candidato, ou pode escolher por ordem alfabética, ou pode escolher por ordem de partido, escolher o partido X ali e procurar. E aí são listas de pessoas, você clica em cada um é igual, tem os dados do TSE.
E as perguntas feitas são as mesmas para todos eles?
Todo mundo, a mesma pergunta. Tem essas perguntas que foram gravadas em vídeo e perguntas que estão por escrito. Por exemplo, a região onde ele atua, o time que ele torce, o político que serviu de ídolo para ele. Enfim, perguntas um pouco mais pessoais ali e perguntas diretamente ligadas à condição de candidato à vereança. É muito, muito interessante.
Muito elucidativo, principalmente.
Para ajudar a pessoa a ter um voto consciente e seguir a campanha que o TSE...
Exatamente, tome cuidado, eleitor, olha, são 4 anos, depende da sua escolha, sim, mas ou quem eu vou escolher? E realmente a partir da propaganda eleitoral gratuita, fica um pouco difícil você escolher, até porque são coisas de pouquíssimos segundos que cada candidato tem ali para se apresentar. Enfim, ele acaba nem se apresentando. Então, se você quiser conhecer os candidatos à vereança de São Paulo, do município de São Paulo. Fique bem claro, né? Por enquanto,
a
iniciativa está restrita ao município de São Paulo, né? Mas se você quiser conhecer, você não tem mais desculpa para dizer, puxa, não votei em ninguém porque não conhecia ninguém, ou votei nesse porque alguém me falou, mas não sei nem o que ele faz. Não, agora você pode checar o seu candidato ou aquela pessoa que eventualmente alguém te indicou, se é realmente um bom candidato ou não, na sua opinião, em www.estadão.com.br/vereador-digital. Não deixe de visitar essa página, esse conteúdo que realmente temos certeza que vai ajudar bastante aí o eleitorado paulistano escolher os seus dignos representantes.
Agora, nem pense em ir embora.
Quem?
Você. Eu não saio do estúdio agora, porque tem uma dúvida aqui.
Sim.
Que me fez lembrar uma coisa importante com relação ao site Território Dourado.
Sim. Eu não ia embora de qualquer jeito.
Eu não ia. Ele ia ficar aí, por enquanto. Fica aí. Uhum.
O Elias Moraes de Oliveira. Ele gravou o nosso programa, teve a surpresa agradável de gravar exatamente quando estava sintonizando a Rádio Dourado, tá? Mas o problema dele é o seguinte, foi repassado para ele o endereço www.redeeldorado.com.br.
Sim.
Ele disse que não conseguiu fazer a conexão, ele tentava entrar, Ele é portador de deficiência visual e é leigo em informática. Então, bom, Elias, entre em www.territoriodourado.com.br
e resolve
tudo. A minha pergunta agora, Marco Chiaretti, é a seguinte. Nós tivemos, na hora de elaborar os meios de navegação do Território Dourado, nós pensamos nos deficientes visuais ou foi uma coisa que não foi pensada?
Pensamos, mas ainda
falta mais coisa.
É.
Porque um pouco que eu notei, pelo menos navegando pela internet, é que como a internet é tão rica visualmente, quer dizer, permite tantas coisas visuais, a gente se concentra muito também sobre a parte da beleza estética visual e esquece que isso às vezes atrapalha o deficiente visual que ele navega por um leitor de tela, quer dizer, na realidade,
exato,
lê a tela.
Esse é um cuidado que é facilmente contornável, quer dizer, esse problema é facilmente contornável, à medida em que você disponibilize nas várias imagens aquele famoso box, aquele box que aparece automaticamente, que explica o que é a imagem. Uhum. A ideia é exatamente pegar aplicativos do tipo DOSVox ou, enfim, esses aplicativos que são leitores de tela, para que a pessoa, passando o mouse, o cursor do mouse, sobre a foto ou sobre a figura, se houver essa legendazinha que se chama...
Alt.
Alt. Exatamente, essa alt, essa legendazinha, o termo técnico, que dá a descrição da figura, isso acaba sendo a descrição para o portador de deficiência visual também.
Você se lembra, antigamente, quando as conexões eram muito lentas?
Antigamente, duas semanas atrás.
Antigamente, duas semanas atrás. Você entrava em alguns sites que diziam, olha, esse é o site bonito. Agora, se a sua conexão for muito lenta, entra, clica aqui, que você entra num que só tem texto e vai embora e vai rápido, tá certo?
Os usáveis.
Não poderia haver uma coisa análoga para o deficiente visual, ou seja, você entra no site, olha, esse é o site todo cheio de frescuras visuais. Se você for deficiente visual, digita tal coisa, dá Ctrl F não sei quanto, aí ele entra num site que tem o mesmo conteúdo, mas tem um processo de navegação basicamente auditivo, né? Quer dizer...
A web no Brasil tem essa falha que é grave, não são todos os sites que têm essa preocupação e nos últimos anos, com essa ampliação da velocidade de transmissão, a banda larga, os sites têm cada vez menos se preocupado por isso. Então, existem estruturas de navegação que não seguem esse parâmetro e aí realmente complica muito, porque se a estrutura de navegação não tem nenhum gancho para um programa de leitura que transforma em som, a pessoa não consegue usar aquilo, né?
Exatamente.
Eu acho, há alguns sites que fazem isso e há outros, normalmente ligados com o governo, a máquina de Estado, e que se preocupam quando usam imagem, descrever a imagem, fazer uma navegação baseada em HTML, não, ou seja, em dados que os softwares podem traduzir para som, ler, né? Ler, enquanto muitos dos sites mais modernos não usam softwares que acabam atrapalhando esses leitores. Certo.
Você sabe que nós, Tarcísio e eu, nunca fizemos uma estatística lá muito precisa, né? Mas nós temos muitíssimos ouvintes que trabalham com computador, portanto, têm dúvidas a respeito de informática, e são deficientes visuais, ou seja, eles interagem com o computador através do som, só e simplesmente através do som. Então, nós, inclusive o nosso site pessoal, está uma catástrofe em função disso, porque a gente não... tentamos melhorar algumas coisas para torná-lo mais acessível, mais livre.
Bom, mas de qualquer forma, o Território Eldorado é, sem dúvida nenhuma, um site feito aí de mão cheia, né, para as pessoas cegas, né? Vamos dizer assim, pessoas cegas, porque eles até não gostam de que sejam chamados de deficientes visuais.
É, porque,
né,
a palavra deficiente visual dá a sensação que falta alguma coisa.
Que é deficiente, não é.
Outro dia entrei aqui no elevador, aqui do prédio, do Estadão, fechei os olhos, passei os dedos sobre o código Braille que tem nos botões e não consegui entender absolutamente, não consegui perceber a diferença de um para outro. Portanto, eu sou um deficiente tátil.
Ah, nós somos.
Nós somos, todos nós. Então, na realidade, o deficiente visual não é deficiente. É alguém que trocou um sentido por outro. Ele tem uma coisa que eu não tenho e eu tenho uma coisa que ele não tem. É simplesmente uma troca. Porque esses eufemismos todos, sabe, levam a situações ridículas, entende? A coisas assim. Você sabia que anão, você não pode chamar de anão? Tem que chamar de cidadão verticalmente prejudicado.
É.
Não dá, entende?
É complicado, né?
É levar a coisa até extremos assim, impressionantes.
De qualquer forma, tá aí, o www.territoriodorado.com.br.
Tem um conteúdo auditivo fantástico.
Tem um conteúdo auditivo fantástico e ele já é, assim, prato cheio para as pessoas cegas ou, se vocês, alguns preferirem, os deficientes visuais. Tá certo? Que mais que a gente tem? Acho que dá tempo para mais uma bem ou nem dá, Perluíde? Acho que não, né? Vamos fazer o seguinte.
Não.
Então vamos fazer o seguinte. Tem várias dúvidas aqui que vocês, ouvintes, nos enviaram, em função até de informações bastante importantes que a gente passou para vocês. Hoje a gente não teve oportunidade de esclarecer tantas dúvidas, mas para o próximo programa, você, ouvinte, que enviou seu e-mail para o info@redeeldorado.com.br e ainda não ouviu a sua dúvida ser esclarecida no ar, persista. Num próximo Plug Eldorado, ela vai vir.
Nós cumprimos nossas promessas.
A gente guarda todas elas bonitinho aqui e a gente acaba, mais cedo ou mais tarde, resolvendo as dúvidas de todos. Tá bom? Ou pelo menos da grande maioria. A gente agradece mais uma vez ao Marco e agradecemos a vocês, todos os ouvintes, que ficaram nessa última uma hora plugados aqui no Plug Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Perluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Marcos.
Até logo,
e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.